ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, são insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar de resultados da clipagem transcatéter da válvula mitral, nos casos de uma insuficiência mitral funcional, mas de etiologia atrial. Uma das técnicas de correção cirúrgica da insuficiência mitral, desenvolvida há mais de 30 anos, é a técnica de Alfieri, em que o cirurgião aproxima os segmentos A2 e P2 e sutura as duas bordas, formando uma dupla abertura da válvula mitral durante a diástole, mas melhorando a coaptação durante a sístole ventricular, resolvendo ou reduzindo a regurgitação valvar. Baseado nesse mecanismo, o desenvolvimento tecnológico das abordagens transcatéter nos trouxe um dispositivo de clipagem, como o MitraClip ou Pascal, entre outros, que mimetizam essa cirurgia, mas sem a necessidade de esternotomia e mais circulação extracorpórea. Esse procedimento percutâneo foi validado no início dos anos 2010 para insuficiência mitral de etiologia primária e, mais recentemente, no final dos anos 2020, para insuficiência mitral de etiologia funcional, com a publicação do COAPT e do MitraFAR. Nessas coortes, os pacientes agora apresentavam uma insuficiência mitral funcional com queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo e seus perfis hemodinâmicos têm sido mais profundamente estudados nas novas publicações. Ainda mais recente, veio a descrição de um outro mecanismo que levaria à formação de uma insuficiência mitral funcional, a dilatação do anel atrial esquerdo, que afastaria os folhetos da válvula mitral e levaria a uma disfunção na coaptação, mesmo na presença de um ventrículo esquerdo de tamanho e função preservados. Esse tipo de paciente é quase sempre portador de fibrilação atrial permanente de longa data e é mais comum no dia a dia dos ambulatórios clínicos do que mesmo nós imaginávamos. A dinâmica de funcionamento do aparato valvar mitral, nesse contexto de dilatação, fica completamente alterado, envolvendo muito mais do que simplesmente um afastamento dos folhetos, e isso pode ser um grande desafio no uso de dispositivos de clipagem, já que a anatomia acaba sendo bem diferente e poderia não trazer assim resultados semelhantes aos casos de dilatação ventricular, como já temos consagrado na literatura. Para solucionar essa questão, que tem um bom embasamento fisiopatológico, nada melhor do que a consagrada medicina baseada em evidências. Observou-se uma grande coorte de pacientes de um mundo real, ou seja, pacientes do dia a dia do clínico, e que preenchiam critérios ecocardiográficos para insuficiência mitral funcional atrial, e viu-se os resultados obtidos no uso da clipagem transcatéter. Os dados são interessantes, pois tanto a melhora no grau da regurgitação quanto a resposta de qualidade de vida, reinternação e mortalidade foram semelhantes aos grandes trials direcionados para insuficiência mitral funcional, digamos, ventricular. Aparentemente, os aspectos anatômicos diferentes não parecem influenciar clinicamente os resultados obtidos, embora a abordagem atual seja com dispositivos de última geração. Talvez, se essa análise fosse realizada anos atrás, com dispositivos com braços de captura menores, os resultados pudessem ser bem diferentes do que encontramos. Vale ressaltar que também nesses pacientes, a intervenção só foi realizada após a otimização clínica máxima. Lembrando que nos casos de etiologia atrial, a ressincronização perde indicação e não figura no tratamento possível. O que temos, então? Dispositivos de clipagem podem figurar também como um arsenal terapêutico nos casos em que temos fibrilação atrial de longa data e dilatações do anel mitral, levando à disfunção do tipo regurgitação. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.